Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha O Senado é Mais Brasil, o programa da Rádio Senado feito para você em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, principalmente o que fazem os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Maria Lúcia.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes.
Na técnica, Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos.
Bom dia.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. E um bom dia para criança, um bom dia das crianças amanhã para todo mundo.
Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 39 minutos. Em Natal, Fortaleza e Teresina, 8 horas e 39 minutos. E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, falou sobre a participação dos eleitores no segundo turno das eleições.
Ficamos na esperança de que tenhamos uma campanha limpa, democrática e que prevaleça o voto esclarecido do eleitor, aquele candidato que apresentar as melhores propostas.
E no projeto do dia, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defende a limitação das contratações para o trabalho em campanha eleitoral.
A intenção do projeto é inibir um pouco a contratação de cabo eleitoral, que muitas vezes configura-se na compra de voto de forma indireta.
No Fique por Dentro da Lei, o professor Arthur Trindade, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, fala sobre a nova lei que aumenta as penas para quem participar de milícias ou de esquadrões da morte.
A lei tenta dar um pouquinho mais de especificidade ao delito, enfim, um tratamento diferente. A ideia é que ajude a coibir essas práticas, sejam das milícias, sejam dos esquadrões da morte.
No Som Brasilis, um tributo a Ataúfo Alves. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, amanhã é feriado, né? O Dia das Crianças está chegando. E no Dedo de Prosa a gente vai falar hoje, justamente, vai ser uma homenagem, né, às crianças e adolescentes, que a gente vai falar sobre os direitos da criança e do adolescente.
Muito bem. Vamos lembrar que em 2012, o Brasil comemora 85 anos de existência de uma legislação para a proteção da infância.
Pois é, e no dia 12 de outubro de 1927, foi promulgado o Código de Menores, também conhecido como Código Melo Matos.
O nome faz referência a quem fez a lei, o primeiro juiz de menores do Brasil e da América Latina, José Cândido de Albuquerque Melo Matos.
Antes mesmo da promulgação do Código, o juiz Melo Matos já atuava na área da infância e da juventude, coibindo o trabalho de crianças e adolescentes que pusessem em risco sua saúde ou sua moralidade. Né?
Melo Matos também se empenhou na criação de abrigos, escolas, patronatos e creches.
O Código de Menores regulamentava o uso da mão de obra infantil. O interessante é que isso foi feito em uma época em que era comum a exploração desse tipo de trabalho nas fábricas.
Por conta dessa prática, a legislação sofreu muita resistência, o que obrigou a justiça a estabelecer um prazo para que as indústrias se adaptassem às novas regras, ou seja, deixassem, né, de explorar crianças, né?
Atualmente, a legislação que vigora no país é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 1990.
O ECA surgiu para implementar no Brasil as orientações da Assembleia Geral das Nações Unidas, que adotou em 1989 a Convenção sobre os Direitos da Criança.
Pois é, o documento que foi ratificado por praticamente todos os países, com exceção da Somália e dos Estados Unidos, diz que toda criança deve ser protegida contra a discriminação e a exploração.
É curioso, a Somália, que é um país tão atrasado, talvez um país que não tem nem governo, né? Praticamente se considera que é o único país onde o Estado não funciona. E os Estados Unidos é interessante.
Mas isso. As razões, eu não sei exatamente.
As razões são diferentes.
Os Estados Unidos devem ter provavelmente uma legislação ainda mais protetiva.
Não é mais protetora. É, os Estados Unidos já executaram centenas de crianças na cadeira elétrica por crimes. Ao longo da história, né?
Hoje continua
crianças sendo julgadas como adultos nos Estados Unidos. Porque depende do Estado isso. Uhum. O que acontece nos Estados Unidos é que depende do Estado. E os Estados Unidos também tem uma reação a qualquer lei internacional. Eles acham que eles é que tem que decidir esse tipo de assunto. E não aceitam leis internacionais. Por exemplo, a lei que proíbe as minas explosivas, no mundo inteiro, aquelas bombas que explodem quando você pisa, os Estados Unidos é um dos poucos países que não aceitou essa lei internacional. É. Então eles têm reação. Na verdade, em alguns aspectos, claro que a criança está melhor do que no Brasil, mas nessa parte da legislação penal nos Estados Unidos, crianças ainda são julgadas como adultos nos Estados Unidos, né?
A ONU também garante às crianças o direito à educação e à saúde e estabelece idades mínimas para que adolescentes possam trabalhar.
Ontem foi inaugurada aqui no Senado uma exposição para comemorar os 85 anos de legislação para a proteção da infância no Brasil.
A história das leis que garantem direitos para as crianças está sendo contada em painéis que formam a rabiola de uma grande pipa.
Para quem tiver a oportunidade de vir a Brasília, fica a dica. A exposição vai até o dia 31 de outubro e as visitas podem ser feitas das 9 da manhã às 5:30 da tarde no Espaço Senado Galeria.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje nós falamos sobre os 85 anos de existência dos direitos da criança e do adolescente no Brasil.
E eu quero dizer, só voltando a esse tema, nessa questão penal, o Brasil é o mais condescendente, talvez, com crianças no mundo, né?
É.
Não quer dizer que na prática muita criança até morre aí, né, em tiroteio, confusão. Mas na parte da lei, né? Nós temos assim muito essa questão, né? Tem gente que critica até, né?
Há muitas críticas.
Muitas,
né?
Críticas,
porque
exatamente.
Muitas vezes os menores são usados. Quer dizer, a legislação proíbe a exploração para trabalhar e muitas vezes esses menores são usados pelo crime justamente porque eles não são punidos de uma forma mais rigorosa.
Mais forte, é. Há muita discussão com isso, né? Mas o fato é que esse estatuto foi considerado um avanço, né, no Brasil, embora, como eu digo, haja crítica, muitos setores até hoje criticam essa parte penal, né, acham que é muito condescendente com a criança e o adolescente. Bom, o programa O Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E vamos aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, espera que os eleitores participem do segundo turno das eleições. Para o vice-presidente do Senado, é importante que os candidatos convençam os cidadãos a participar, porque, segundo ele, a omissão não é inteligência política. Aníbal Diniz lembrou que o índice de abstenção no primeiro turno das eleições em Rio Branco foi de quase 20%, e em São Paulo chegou a 29%, o que ele considera índices elevados. O senador acreano afirmou que o melhor caminho é o eleitor tomar uma decisão para o bem da cidade em que ele vive.
Ficamos na torcida que tenhamos um segundo turno em paz no Brasil, em todas as cidades onde vai acontecer o segundo turno, particularmente em Rio Branco. Ficamos na esperança de que tenhamos uma campanha limpa, democrática e que prevaleça o voto esclarecido do eleitor, aquele candidato que apresentar as melhores propostas e apresentar a segurança para os eleitores de que vai contribuir para a melhoria da cidade e da vida das pessoas que moram nas cidades.
A Justiça Eleitoral divulgou um balanço com a participação dos partidos nas mais de 5 mil prefeituras do país. O partido que vai comandar o maior número de municípios é o PMDB, com 1.022 prefeituras. Em seguida, estão o PSDB, com 701 prefeitos eleitos até agora, e o PT, com 632. O recém-criado PSD está em quarto lugar no ranking, com 490 prefeituras conquistadas. O líder do partido, senador Sérgio Petecão, do Acre, comemorou o desempenho da legenda, mas admitiu que o resultado positivo foi atingido graças aos próprios candidatos, que já eram políticos conhecidos do eleitorado.
Lógico que nós não podemos tirar os méritos de algumas lideranças que vieram de outro partido e trouxeram voto, mas eu acho que a criação de um novo partido, a criação de uma nova proposta, isso cria uma expectativa positiva na população. Eu acho que o PSD, as pessoas estão dando este crédito.
O Democratas, que elegeu 274 prefeitos, foi um dos partidos que mais perderam políticos para o PSD. Na avaliação do presidente do DEM, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, o crescimento do PSD nas eleições deste ano mostra que o eleitor continua votando no candidato e não no partido.
É um defeito da estrutura partidária do Brasil, as ideias dos partidos valem pouco. Só vai se mudar essa realidade com a diminuição do número de partidos políticos e com a consciência do eleitor de que é melhor votar nas ideias do partido do que na pregação individual de um candidato que muitas vezes nem programática, nem ideológica e nem muito menos ética o é.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, cobrou o aumento do repasse de recursos para os municípios. Ele demonstrou preocupação com a política de incentivos à indústria que o governo tem adotado por meio da redução de impostos. Segundo o senador mato-grossense, os prefeitos eleitos terão dificuldades para cumprir os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, caso o governo não compense os municípios.
Não sou contra a desoneração, o apoio à indústria nacional nesse momento de crise. É perfeitamente entendível a decisão do governo federal em apoiar a indústria nacional nesse momento de crise, mas também não podemos sacrificar o elo mais fraco da corrente, que é os municípios, onde hoje 60% do que se arrecada no Brasil fica concentrado na União, 25% vai para os estados e apenas 15% é repassado aos municípios. É os municípios que têm o compromisso de fazer toda a gestão de educação, saúde, manter as estradas vicinais, limpeza urbana, todos os compromissos que tem é o município.
Destaques do Senado.
Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos e chegou a hora do Som Brasilis.
São Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, tributo a Ataúfo Alves. No ano de 1989, a gravadora Som Livre reuniu um afiado elenco da MPB para a gravação de um disco tributo a um dos grandes sambistas brasileiros. O homenageado foi o compositor Ataúfo Alves, que, se estivesse vivo, completaria 80 anos de nascimento em 1989. Nascido em 2 de maio de 1909 em Miraí, Minas Gerais, Ataúfo Alves de Souza era um dos 7 filhos do capitão Severino, violeiro, sanfoneiro e repentista da Zona da Mata. Ele foi para o Rio de Janeiro em 1927, onde trabalhou como faxineiro e entregador num consultório médico. No fim dos anos 20, passou a se envolver com blocos carnavalescos, onde tocava violão, cavaquinho e bandolim, e também com artistas de rádio. Logo teve sambas gravados por gente como Almirante e Carmen Miranda, o que lhe garantiu o sucesso. Passou então a compor sambas canção e marchas de carnaval para os maiores cantores do Brasil. Em 1941, Ataúfo Alves estreou como intérprete na gravação de Leva Meu Samba, grande sucesso que seria seguido por outros, que se eternizariam como clássicos da MPB. Ai Que Saudades da Amélia, Na Cadência do Samba, O Bonde de São Januário, Mulata Assanhada, todos presentes no disco tributo que apresentaremos hoje.
Sei que vou morrer, não sei
O disco, intitulado Ataulfo Alves Leva Meu Samba, teve concepção, produção e coordenação de Aretuza Garibaldi, que reuniu nomes como Jorge Ben, Martinho da Vila, Elisete Cardoso, Moreira da Silva, Sandra de Sá e Paula Toller. O álbum, no entanto, não traz a ficha técnica com os créditos aos arranjadores e músicos participantes, infelizmente deslize muito comum no mercado fonográfico. Do disco tributo, a gente vai ouvir o Bonde de São Januário, composição de Ataulfo Alves e Wilson Batista. A interpretação é de Gilberto Gil.
Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem, quem trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Quem trabalha é que tem razão.
Ouvimos no Som Brasilis o Bonde de São Januário com Gilberto Gil.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério.